Inquietações com Paulo Vieira de Castro e Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, novamente o Inquietações. O Inquietações hoje com o Marcelo Rouanet, para além de mim próprio e da Madalena Almeida, como habitualmente. E tudo isto porquê? Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Olá Marcelo.
Olá.
O Marcelo está em Vila Velha, Estado Espírito Santo, Brasil. Ele hoje vem-nos falar sobre parapolítica. É algo que, a propósito do qual nós temos ouvido muito pouco falar por aqui. Aliás, eu e a Madalena estávamos a falar, ou começamos a falar no assunto, e manifestamente nós somos profundos ignorantes a propósito desta matéria. Naturalmente que o Marcelo está no Brasil, também tem um outro entendimento do que é a própria política, do que será a própria ideia de democracia, de civilização, mas ele parte essencialmente daquilo que é o estudo da consciência. Então, como é que nós, Marcelo, como é que nós, pessoas que sabemos tão pouco sobre este assunto, poderíamos começar a perceber um pouco mais? Quais são os rudimentos entre esta ideia que pode ligar a consciência à política e, neste caso, chegando a esta ideia de parapolítica? Como é que podemos explicar isto a dois leigos, ou mais, se calhar, que nos estão a ouvir? O que é que será isto da parapolítica?
Bem, isso é um assunto muito interessante que eu me interesso, outros existem que se interessam também. Aqui no Brasil, nós fundamos um colégio invisível da parapoliticologia para estudar melhor o assunto e entender melhor, conhecer. Nós estamos pesquisando e a diferença básica que eu poderia dizer é justamente pelo paradigma consciencial da conscienciologia, que envolve alguns pilares. Por exemplo, o pilar é multidimensional, quer dizer, a multidimensionalidade, quer dizer, não existe só a política intrafísica, mas ela pode ser estendida e continuada e interagida nas várias dimensões. As dimensões são o que nós chamamos de dimensões são as dimensões físicas tradicionais, aquelas do Einstein, do espaço-tempo, que são o comprimento, a largura, a altura e o tempo. Essas são as tradicionais, e aí envolve outras dimensões que são os chamados universos paralelos. Isso aí significa que a consciência, ela, em evolução, ela não evolui só intrafisicamente em um planeta, mas ela morrendo, ela dessomando, ela pode continuar a pensar e, com isso, interagir pelo pensamento, pelo pensene, pensamento, sentimento, energia, com as consciências que estão, no momento, intrafisicamente na Terra. Então, elas não se dão conta disso, mas às vezes sim se dão conta. Mas isso é um fator que atua na política, que as pessoas não reconhecem. Agora, o meu pilar preferido para abordar a parapolítica, talvez um dos preferidos, seja pela evolução. A evolução da consciência, evolução consciencial. Não é só evolução dos bens materiais ou evolução da civilização, da ciência, isso também, mas é para que serve a política na Terra, intrafisicamente? Seria para aumentar o bem-estar material da coletividade intelectual. Agora, o olhar da parapolítica, ele é mais do que isso, porque como a vida continua depois da morte, nós consideramos também quais são as políticas que são mais importantes para acelerar a evolução consciencial, quer dizer, a evolução das consciências que nós vamos levar para outras dimensões quando a gente se projeta ou quando a gente morre.
Isso, isso. Mas uma vez que estamos a falar de um pensamento organizado, ou seja, a parapolítica, a holofísica e todas estas formas de organizar o pensamento e aquilo que será o conhecimento, isto, uma vez que estamos perante um pensamento organizado, também é um conjunto de linguagem técnica, digamos assim, e que sustentam esta filosofia. Desde logo, e daquilo que eu conheço, e peço desculpa, aliás já referi aqui a minha ignorância relativamente a estes assuntos, desde logo seria talvez interessante, aí uma vez que estamos a falar de política e da existência de um colégio invisível para estudar para a política, desde logo seria interessante falarmos a propósito da ética que cabe aqui. E a ética aqui será a cosmoética, ou seja, a ética vista de uma outra perspectiva. De que tipo de ética é que estamos a falar quando nos referimos à cosmoética?
A cosmoética, ela, mesmo as pessoas às vezes ignorando, ela existe do mesmo jeito. Então, ela está relacionada com o paradireito e com as leis kármicas, o karma, que nós chamamos na conscienciologia de holokarma, quer dizer, as nossas ações, elas têm influências, repercussões kármicas. Então, pode ser que a pessoa que, ou o político, ou o cidadão, o eleitor, pode ser que ele não conheça o paradigma consciencial, não conhece a cosmoética, mas ele pode ser alguém bem intencionado, pode ser alguém mais evoluído, e isso vai contar positivamente também no karma pessoal dele, quer dizer, no caso, o ego karma, com influência no grupo karma e no policarma, se ele tem atuação consciente política enquanto cidadão ou, às vezes, enquanto político mesmo. Ele pode ser computado positivamente para ele, porque o que é a cosmoética? A cosmoética, ela justamente, ela visa ao bem-estar e à evolução das consciências. Então, aquilo que está sendo feito nesse sentido está indo no sentido do fluxo cósmico, do fluxo do cosmos, da cosmoética, aquilo que está sendo feito de maneira altruísta para ajudar as pessoas e a coletividade, não a prejudicar e tirar vantagens pessoais só.
Não só na forma como agimos, pelo que entendo, mas também da própria forma como pensamos, porque a consciência é também isso. É isso, a consciência é qualquer coisa que existe por si só, não é matéria, não é energia, existe por si só, não pode ser parada, é uma ideia que de facto todos nós comportamos, independentemente das nossas crenças, e que passa exatamente por isso, é a capacidade que eu tenho de perceber que existe, que estou aqui, não necessariamente no corpo, estou aqui, que existo e que posso interferir na minha realidade. Isso leva-nos para um outro conceito técnico muito próximo de tudo isto que temos falado, que é a questão da maxifraternidade. Portanto, é uma ideia muito mais alargada do que é o nosso efeito neste mundo, que não está tão agarrada a conceitos geográficos, a conceitos culturais, mas que tem muito a ver com os eternos níveis de consciência que, de algum modo, nos ligam. Será isso, Marcelo?
Exato. Agora, outra coisa que eu gosto de pensar também, Paulo e Madalena e ouvinte, é que é, por mais difícil de entender que seja a parapolítica, que nós não estamos em dimensão extrafísica e nós não somos tão evoluídos assim para entender, mas nós entendemos que a ignorância política ou o fanatismo ideológico, os extremismos ou a despolitização, elas não ajudam a pessoa a se aproximar da cosmoética e da parapolítica. Pelo contrário, quanto mais nós nos conscientizarmos, conhecermos a política no nosso planeta intrafísica, mais nós vamos ter a visão de conjunto para ajudar na parapolítica. Então, as coisas não estão muito separadas. Quer dizer, separar a política da parapolítica, porque a política ela pertence, de certa maneira, à parapolítica, que é aquela estrutura maior que vai agir no fluxo do cosmos, na cosmoética. Então, quanto mais a pessoa tiver consciência política e tiver a maxifraternidade e o senso de universalismo, menos partidária, mais ela vai se aproximar justamente da parapolítica.
Pois, porque o paradigma é baseado sempre numa ideia de evolução, sendo que a evolução é qualquer coisa que acontece de uma forma consequente a vários níveis, a um nível mais consciente, seria o caso da política corrente, ou a um nível mais inconsciente, que será ao nível da própria consciência. Mas curiosamente, e ouvindo o seu discurso, parece que o Marcelo será acima de tudo um espiritualista, um conscienciologista, mas não é isso. O Marcelo tem, digamos, fundamentos e uma formação na área da biologia. E este entendimento da evolução da própria consciência vem de lá atrás, ou melhor, vem-lhe, digamos, do ponto de vista do fundamento, daquilo que é a base do seu pensamento, da questão da biologia. Como é que se vem da biologia, ou no seu caso até da própria farmácia, como é que se passa destes campos que são tão formais do ponto de vista daquilo que é prático, do que é causa e efeito, até esta ideia de que existe uma evolução de consciência e ela pode ser vista na perspectiva transdisciplinar, digamos assim, partindo desta relação de causa e efeito, por exemplo, da área da farmácia ou da biologia? Como é que se chega então a uma visão tão consciencial da política quanto a parapolítica?
Eu penso que você tem razão, Paulo, é isso mesmo, porque as coisas não são muito separadas dessa maneira como que nós costumamos fazer com as nossas disciplinas acadêmicas, separar demais, porque na verdade é isso que você mencionou aí, que é transdisciplinar. Outra palavra que foi muito usada, eu acho que é ainda, é aquela que nós chamamos de holismo, uma visão holista da vida, do ser humano, da saúde. Então, por que eu digo que as coisas estão juntas, que não estão separadas? Porque a farmácia que eu estudei, a farmácia bioquímica, na verdade, o que acontece? Como é que a pessoa pode ter uma boa saúde consciencial se ela não tem também uma boa saúde física? Então, as coisas estão ligadas, as moléculas, os alimentos, a constituição física, o mental, o consciencial. Então, como nós estamos ocupando esse corpo intrafísico, tudo está relacionado, então, é multidimensional, é parapolítico, é multidimensional, porque tem as dimensões intrafísicas e extrafísicas. E outra questão que eu queria falar também, em relação ao que eu estava dizendo antes, que está ligado a isso, é a questão da evolução consciencial que você estava falando, que existem aquelas consciências que já estão mais evoluídas do que nós e têm condições melhores de ter a visão de conjunto do que está acontecendo. Na Conscienciologia, nós chamamos de reurbanizações intrafísicas. Então, as reurbanizações intrafísicas que nós chamamos, elas são coordenadas por essas consciências mais evoluídas que nós chamamos na Conscienciologia de Homo sapiens sereníssimos ou serenões. Então, as reurbanizações intrafísicas e extrafísicas, elas são coordenadas por eles, o colégio invisível dos serenões, com a nossa participação, mais consciente ou menos consciente. Mas o que é a reurbanização?
Marcelo, ia interromper para voltar mais tarde e para pedir à Madalena que faça agora aqui uma intervenção relativamente a algum aspecto que ache interessante, e eu depois gostava de voltar ao assunto, assunto dessas consciências mais evoluídas e também do colégio invisível. A Madalena?
Preciso ligar o microfone. Agora.
Então, eu estou a ouvir falar deste tema pela primeiríssima vez. Para mim é completamente novo.
Também.
E eu ia pedir, por favor, onde é que nós podemos, se há algum, tem algum livro publicado, algo onde possamos aprender mais sobre este tema, para o expandir, para ficar a saber mais.
Atualmente existem vários já. Eu recomendo o livro 700 Experimentos da Conscienciologia, do Valdo Vieira.
Sim, mas eu penso que tem também um livro sobre este tema, certo?
É porque esse livro ele trata da realidade política intrafísica, mas o principal objetivo dele é apresentar a ciência conscienciologia, a ciência da consciência. Mas é claro que existem outros livros também.
Marcelo, eu peço desculpa, mas de facto há aqui uma dificuldade de comunicação. É quando nós dizemos, tenho um livro, nós queremos dizer, o Marcelo tem um livro sobre este assunto. O Marcelo tem um livro, porque quando dizemos tem um livro, por norma, os brasileiros entendem que existem livros sobre este assunto, mas não é. A Madalena queria dizer que o Marcelo tem um, neste caso até tem mais do que um livro, a falar sobre os assuntos, são esses que nos interessam. Peço desculpa de ter interrompido, mas obrigado. De facto existem algumas dificuldades às vezes de comunicação. Marcelo?
É verdade, eu tenho dois livros, A Consciência Multifacetada, que tem uma parte sobre parapolítica, que dá para ter uma noção boa. São outros assuntos também tratados em outras partes, mas tem uma específica com vários capítulos que é sobre a parapoliticologia. E o meu segundo livro, ele também trata da parapolítica e da parapoliticologia. Tem uma parte sobre isso também, o meu segundo livro.
Como é que se chama esse segundo livro para nós conseguirmos encontrá-lo?
Sim. O segundo livro se chama Evolução da Consciência e Parapolítica.
Ok, obrigada, porque assim é mais fácil para todos ficar a saber mais sobre este tema, porque assim…
Ah, está ótimo. Prazer.
Não sei se através das redes sociais é fácil de conseguir aceder aos seus livros, Marcelo.
Pode, eles estão à venda no Brasil, em Portugal não, mas pela internet dá para conseguir, dá para eu comprar o meu primeiro livro nos sebos, né? Em Portugal, não sei se vocês chamam de sebo ou mercado de pulga, não sei, antiguidade, né? Os livros antigos que...
Já percebi. Livros usados? Não...
Livros usados.
Ok,
então, eu acho que é mais fácil por aí. Então, existe, por exemplo, um que se chama Estante Virtual. A pessoa entra na internet e ela consegue achar onde é que está vendendo o meu primeiro livro, A Consciência Multifacetada. O segundo livro pelo Shopcons, entrar na internet também pelo Shopcons, dá para comprar, encomendar também.
Ok, sim. Obrigada.
Ok.
Dá é okay. Uma grande ajuda, porque depois de o ouvir, vamos todos querer saber mais sobre este tema. Sim. E, entretanto, o Paulo Vieira de Castro fugiu.
É, pois é, o Paulo, ele deve voltar. Deve voltar logo.
E eu posso lhe pedir uma ajuda? O que é concretamente esse colégio invisível de que nos falou, que estuda todo este tema?
Ah, tá bom. Bom, a questão da... como eu estava dizendo, só para completar, que é a reurbanização extrafísica e intrafísica que eu estava falando, era quando chega o momento da evolução da Terra, que já pode mudar, quer dizer, aquelas consciências mais atrasadas, consciências extrafísicas, elas voltam a nascer aqui ou então são transmigradas para outro planeta. Então, na conscienciologia, nós consideramos que uma das últimas grandes reurbanizações aconteceu com a queda do Muro de Berlim, em 1989. Ela culminou nesse fato histórico. E agora, o Colégio Invisível dos Serenões, o que é isso? Os serenões, que são essas consciências mais evoluídas, elas se reúnem nesses colégios para deliberarem e terem uma atuação para nos ajudar aqui na nossa evolução política no planeta Terra. Agora, outro colégio é o Colégio Invisível da Parapoliticologia, que nós fundamos aqui no Brasil, a partir da Conscienciologia, que é de estudiosos da Conscienciologia interessados na especialidade conscienciológica parapoliticologia. É um grupo de pesquisadores que se reúne periodicamente, de maneira virtual e, de vez em quando, presencialmente também. Antes da pandemia, nós chegávamos a nos reunir. É isso.
Paulo, já estás conosco? Ainda não.
Você gostaria de saber mais alguma coisa, Madalena?
Ai, eu gostava de saber muita coisa. No fundo, estamos a falar... Quando diz que preciso... Eu, por exemplo, política para mim é só a palavra... Eu começo a imaginar políticos e a imaginar aquela confusão toda. Mas eu acho que quando fala de política não fala propriamente desta política que nós usamos ainda. Fala de uma coisa mais elevada, uma organização... uma altura em que nós vamos conseguir ver a política como ajudar e organizar o todo, não aquilo que temos, certo?
Exato. O que acontece? Que a visão mais comum da política, ela vê a política ligada à atividade profissional de políticos. Mas, na verdade, a política, de maneira mais ampla, é a consciência e a atuação naquilo que interessa a nós, cidadãos, nós todos, cidadãos de alguma cidade, de algum país ou do planeta. Então, a questão, por exemplo, das políticas ambientais que interessam a todo mundo que vive no planeta, uma consciência política em relação ao tipo de consumo que nós estamos praticando, por exemplo. E outra questão é quem é que está tomando essas decisões? São os cidadãos realmente, democraticamente, ou são grupos de pessoas? Por exemplo, grupos de políticos é que, na verdade, estão decidindo. Então, tudo isso são questões políticas que envolvem a politização dos cidadãos.
O que significa que, a partir de hoje, eu não posso dizer que não gosto de política e que não me interessa por política.
Não, eu acho bem interessante, porque aqui no Brasil também já me questionaram a esse respeito. Então eu percebia que a pessoa tinha uma certa visão de política, uma certa visão padrão, assim. E aí eu dizia, se é assim, eu penso que isso é uma coisa que eu detesto tanto quanto você, talvez até mais do que você, né? Se for esse tipo de política só, né, dessa de que seria uma politicagem dos políticos, dos senadores, deputados e tudo, governadores, é isso também, mas é muito mais do que isso, né? Sim. O tipo de política que os políticos, de modo geral, estão praticando, nós avaliamos, junto com a linha da democracia pura do professor J. Vasconcelos, que, na verdade, é uma política de defesa dos interesses dos políticos, na verdade. Não é uma política de defesa dos interesses do que os cidadãos querem. Então, é essa a visão, basicamente, que nós temos da política. Nós queremos tornar a política mais democrática, com mais participação dos cidadãos.
Boa. Obrigada. Obrigada por esta aula, porque para mim foi top.
É,
Paulo Vieira de Castro, precisamos de ti.
Foi um prazer. Prazer.
Obrigada. Ora bem, eu queria que o Paulo Vieira de Castro aparecesse.
O Paulo, ele...
Estou aqui.
Estás aí, então aparece que nós precisamos.
Estamos ouvindo, Paulo.
Não, eu estou aqui há um bom pedaço a ouvir-vos. Eu tenho alguma dificuldade no sítio onde estou, mas isto também serve para eu perceber que de facto não posso voltar a este local, vou ter que me posicionar de uma outra forma, mas agora seria tarde para o fazer. Bom, eu penso que haveria muito ainda para falarmos. Eu recordo-me que aqui há muitos anos falei com a pessoa que escreveu o livro Democracia Pura no Brasil. Naturalmente que existem muitas diferenças entre aquilo que é a democracia no Brasil, o entendimento da democracia no Brasil e aqui na Europa, aqui em Portugal especificamente, mesmo em termos de métodos que utilizamos, mas de facto percebe-se claramente o que são os interesses para além da causa pública, que é, e como o Marcelo disse há pouco, que a política existe para servir os políticos, não é? Isso. E a parapolítica, de facto, na sua perspectiva mais cosmoética, mais naquela ideia que de facto tudo evolui, porque não a política, como referiu há pouco, faz todo sentido. Isto para quê? Para pensarmos que, de facto, existem belíssimos exemplos do que seria um caminho a percorrer. Desde logo podemos pensar nos países do Norte da Europa. E daí poderíamos de facto ver que a própria política, a concepção democrática evolui no sentido do bem comum e não necessariamente no sentido das grandes corporações, de meia dúzia de famílias internacionais, e acima de tudo a questão dos próprios políticos faz com que seja a classe mais desprestigiada a par da dos jornalistas. Bom, mas nós temos algumas limitações de tempo. Eu gostaria de lhe agradecer, Marcelo, até um próximo Inquietações, porque de facto há sempre alguma coisa que está para acontecer. Eu ia passar a palavra à Madalena para as despedidas. Obrigado aos dois e até um próximo Inquietações.
Até breve. Eu agradeço muito ter aceito o nosso convite e obrigada por tudo aquilo que aprendi aqui hoje. A partir de agora, gosto de política. Vamos a isso. Até breve, até à próxima.
Até. Obrigado.
Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.